Quero cumprimentar também o senhor Breno Pereira, que se encontra no plenário conosco, acompanhando então o doutor Lauri Cortes. Usando a tribuna, então, nesse momento, doutor Lauri Costa, presidente da ERGS, para discutir e oportunizar também alguns pontos referentes ao documento encaminhado pelo vereador Gilberto Rios. Tenha bondade, doutor Lauri.
Muito obrigado. Senhora presidente Jussara Osório, do Legislativo Municipal de Uruguaiana, senhores vereadores, eu, na realidade, vim para somar com o requerimento que o vereador Risso encaminhou, e já que me deram essa oportunidade, eu gostaria então de manifestar a atual situação dessa integração. Bom, a integração ela nasce lá em 1992 com o acordo do Mercosul, e que o Brasil com a Argentina, Uruguai e o Paraguai definiram áreas de controle integradas comuns. E na fronteira de Uruguaiana, Passo de Los Libres, ficou decidido de que tudo que entra no Brasil seria na cabeceira brasileira e tudo que sai do Brasil seria na cabeceira argentina. Desde 1992, e nós estamos em 2015, Libres nunca terminou a história do Cotecar, que agora estaria pronto, mas não pronto. Por quê? Porque a própria Receita Federal, há um ano e meio, ou quem sabe um pouco mais, através do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados Brasileiro, requereu à Autoridade Argentina de Comunicações que fosse instalado a rede lógica para processamento de dados. Até o presente momento isso não ocorreu, não tem essa rede lógica, e as autoridades querem se instalar em Passo de Los Libres com uma antena a exemplo do que acontece em São Borja. Essas antenas, todos nós sabemos que, dependendo de uma tempestade ou de uma ventania mais forte, pode se deslocar e nós podemos ficar parados, ou seja, sem poder operar, porque hoje tudo gira em torno da tecnologia de informática. Então, é um grande, primeiro, grave problema. Segundo grave problema, o Cotecar não tem quem administre, ou seja, qualquer serviço que precisa ser feito numa carga tem que se sair através de mão de obra avulsa, pagar o que essa mão de obra requisita, não ter um documento hábil para fazer o pagamento. Então fica uma situação completamente fora de uma tratativa normal de qualquer negócio que se faça. A exemplo de Uruguaiana, que nós temos um concessionário que no Cotecar não terá esse concessionário. Bom, tudo isso até seria contornável, a não ser o maior problema de todos, que o acordo do Mercosul de Recife, ele contempla a autoridade pública, ou seja, o funcionário da Receita Federal, o funcionário da Anvisa, o funcionário do Ministério da Agricultura, do DENIT, enfim, da ANTT, todos eles estão cobertos pelo acordo do Mercosul. A iniciativa privada, onde está o despachante, onde está o motorista de caminhão, onde está o transportador, não tem uma linha de garantia individual. Fala que está contemplado, mas não está escrito. Então, tudo isso nos causa espécie, porque nós precisamos ter uma garantia. E desde que isto nasceu, este que vos fala, fez vários ofícios dirigidos ao Grupo Mercado Comum, que é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores, chamando atenção a esse ponto. E eu pedia, nesses documentos, que fosse dado por decreto a extensão do território aduaneiro. O que, que é essa extensão do território aduaneiro? Que quem me acompanha, quem foi discutir o problema da segurança do porto com o secretário de Estado da Segurança, que ele quis nos dar uma aula de segurança lá com o território aduaneiro, eu, com duas frases formuladas, eu desarmei o senhor secretário, e que continua, em termos de segurança, a mesma coisa. Hoje está melhor porque a iniciativa privada voltou a pagar a segurança para que não fossem assaltados os caminhões. Mas isso não foi feito. Nós temos, por exemplo, São Borja. São Borja tem segurança jurídica para quem trabalha lá, tem segurança trabalhista, tem segurança previdenciária, graças a um decreto presidencial do Dr. Fernando Henrique Cardoso, quando presidente, e que foi aprovado por um decreto legislativo. Tudo isso nós temos documentado. Agora, para o Uruguaiana Libres, não tem nada disso e querem nos empurrar para lá. Então, amanhã já convoquei uma reunião com os despachantes de Uruguaiana e nós, a exemplo do Legislativo de Uruguaiana, estaremos também encaminhando ofícios novamente, juntando cópia daquilo que se fez em 1994, 95 e tantos anos atrás, para as autoridades brasileiras, para as autoridades políticas, para o Parlamento do Mercosul, né, para ver o que, que vai ser feito. Nós, até agora, estávamos tranquilos, porque a Argentina não queria nos receber, porque a Polícia Federal não ia. Ela sentou o pé de não ir para lá, porque não tinha condições de trabalho, mas agora recebem mesmo todo mundo, menos a Polícia Federal. Mas aí também, para fazer um capricho, para ir para lá sem essas condições, é humanamente impossível. Porque eu não posso pactuar com um negócio que vá um cidadão brasileiro trabalhar lá e daqui a pouco ele ficar detido ou com algum outro tipo de problema, porque todos nós conhecemos como funciona na Argentina a base da lei. Eu não sou contra nada disso. Mas naquela área onde nós temos que trabalhar, eu preciso da segurança jurídica de todos os nossos empregados que forem trabalhar lá. Então, isso nós estamos discutindo também a nível dos despachantes de Uruguaiana, e eu posso garantir aos senhores que são todos, não tem ninguém que não está preocupado com isso, e nós estaremos, então, tomando as providências do nosso lado. Vamos fazer chegar até a Câmara de Vereadores as nossas correspondências, as nossas inquietudes com isso, para também servir de subsídios para que possam também fazerem eco, fazerem força conosco nessa situação que está sendo criada, porque não é amanhã, mas vai acontecer. Então, enquanto não acontece, nós estaremos, então, lutando. E, de última, já está decidido também que, se não resultar efeito isso, nós vamos apelar para a justiça. Sim, sem ter uma segurança, nós nos negamos a ir a Passo de los Libres. Verbalmente já comunicamos, eu estive em Brasília questão de duas semanas atrás e na Receita Federal já fiz a comunicação verbal, que agora vai por escrito. Tá? Eu acho que com isso eu cumpri o prazo de tempo dado. Se quiser alguma pergunta que eu possa auxiliar, estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Lauricotes. Até eu queria dizer que, se tiver necessidade de mais tempo, não temos problemas em abrir mais tempo. Mas me parece que agora já vereadores com alguns questionamentos. Vereador Risso.
Não, na verdade, o nosso encaminhamento ele ficou bastante pobre com relação às informações que o senhor trouxe. Nós gostaríamos, com a permissão da presidente e dos colegas vereadores, que pudesse anexar esses documentos, esses encaminhamentos que eles têm lá, com maiores detalhes, junto a esse documento que a Câmara está encaminhando, com autorização dos colegas vereadores, até porque, para que tenha maior subsídio com relação, principalmente, às informações. E também, conversando com o vereador Rony Mello aqui, nós estaríamos propondo agora, no final dos requerimentos verbais, hein, para que houvesse uma possibilidade de nós termos uma audiência pública. E daí a gente pode trazer alguém lá de cima, alguém que se integrar e já conhecer esse assunto aí, e ele já for com maior foco, até com algum documento aqui dessa casa, junto com os despachantes. Agradeço, senhora presidente, e parabéns pela fala.
Obrigado, vereador Risso. A gente espera, doutor Lauri Cortes, que dessa maneira e que nesse momento fique realmente colocado o interesse da casa, né, junto a um tema tão importante, e dizer também da importância de trabalharmos juntos esses temas. O senhor tem, com certeza, a nossa parceria, digamos assim, e a colaboração no nosso trabalho. Muito obrigada por poder participar na manhã de hoje.
Eu agradeço, eu vim só para assistir, e fizeram, deram a tribuna.
Foi muito oportuno.
Para ocupar, e coloco, a partir desse momento, tudo que a gente for fazer de encaminhamento, nós mandaremos cópia aqui para subsidiar também, e que a união que faz a força.
Claro, claro.
Em termos de política, a gente tem acessos políticos, mas não, evidentemente, como os senhores vereadores que vivem e fazem realmente a política e crescendo a cada dia que passa.
Se depender também de vontade política, só pode ter certeza que o senhor tem a nossa parceria, até para formarmos uma força-tarefa, se necessário for.
Tá bom.
Vereador Rony.
Ah, na verdade, senhor presidente, eu só gostaria que o Lauri Cotes pudesse, para aquelas pessoas que estão nos escutando em casa, nos seus trabalhos, que sabem que, assim como o setor primário, hoje o comércio exterior, o transporte internacional, os despachantes aduaneiros geram inúmeras oportunidades de trabalho para inúmeras famílias, gostaria que Lauri pudesse deixar essas pessoas em casa informados da gravidade da situação e do que pode realmente acontecer se isso vier a acontecer. Então, porque, como eu disse no início da minha primeira fala, a gente tem inúmeros amigos que são ajudantes e despachantes e já nos procuram já há algum tempo, e agora de uma forma mais frequente. Então, gostaria só que tu, para as pessoas que estão em casa, pudesse realmente ter uma noção da gravidade do assunto.
Bem, essa passagem da exportação brasileira livres, ela vai acontecer. Tanto é que isso foi firmado no passado. E eu coloco sempre assim, ó, vai haver mais trabalho para o despachante aduaneiro, né, porque como representante do exportador brasileiro, e outra, que uma vez existindo o concessionário lá, ele não pode fazer o serviço brasileiro. Então, nós precisamos fazer, por exemplo, um trabalho chamado presença de carga, que o cidadão que exporta a carga, que está lá em São Paulo, a fábrica, ele não está aqui. Então, quem faz isso vai ser o despachante. Então, nós precisamos, todo despachante vai precisar de um ajudante em Libras e, ao mesmo tempo, de um ajudante em Uruguaiana. Quer dizer que, em termos de emprego, inclusive vai abrir mais vagas de emprego. Quanto a isso, não tem dúvidas. O problema todo é a segurança daquele cidadão brasileiro que vai trabalhar na cabeceira de Libras. O que eu quero e o que nós lutamos, o que nós buscamos, que a segurança do brasileiro que vai trabalhar no Cotecar, e ali onde ele está trabalhando, que ele seja brasileiro, que ele continue sendo brasileiro, que ele seja regido pelas leis brasileiras e que ele possa ir e voltar livremente, que ele não fique detido lá. Essa que é a nossa grande preocupação. Eu não posso pedir isso lá para a Cage Colón ou lá para o supermercado do Pedascol, que aí já adentrou a Argentina dentro, mas ali na área de trabalho, que ele continue sendo regido pelas leis brasileiras. Isso é o que diz, inclusive, no documento de integração de São Borja, uma coisa idêntica a isso que nós temos que procurar. Ou seja, quando ele chegar na cabeceira de Passo de los Libres, ele tenha um carril de acesso ao Cotecar exclusivo, que ele não seja molestado, enfim, que ele possa ir lá trabalhar, realizar o trabalho e voltar para casa. Essa segurança que nós queremos. Tá? E que ele seja regido pelas leis trabalhistas brasileiras, pelas leis previdenciárias brasileiras, enfim, que ele não deixe de ser brasileiro, que ele chegue lá e seja regido por uma lei argentina.
Só para comentar, acho que a pergunta do vereador Rony foi com relação aos alguns despachantes que dizem que, se continuar com essa situação, eles não permanecem em Uruguaiana, eles estão com intenção de sair do município de Uruguaiana, por isso que ele fez essa pergunta para a Vossa Excelência.
Ah, mas eu entendo o seguinte, que Uruguaiana tem hoje uma condição sine qua non em relação aos outros, mesmo que eu muitas vezes me desiludo bastante com o que acontece em Uruguaiana, mas as grandes empresas de transporte, ele tem a sua estrutura montada em Uruguaiana. Olhem as empresas que estão localizadas aqui, elas não vão ir para outra localidade construir tudo de novo. Então, ela vai permanecer aqui, o despachante também permanece aqui, alguma coisa vai sair, isso não resta a menor dúvida, como já saiu para Somboja, como Itaqui, que tem gente que prefere passar pelo de balsa do que por caminhão aqui. Isso o que nós temos que fazer é lutar por Uruguaiana de uma forma diferenciada, ou seja, agilidade, transparência, segurança, essas coisas que nós temos que vender aqui. Então, aí o movimento continuará certamente aumentando. Assim, ó, eu digo, sem sombra de dúvida, sem errar, que 90, 95% dos despachantes localizados em Uruguaiana já têm serviço em outras localidades. Ou em Itajaí, ou tem gente em São Paulo, tem gente em São Borja. Tá, no Chuí, Jaguarão, tá, todo mundo esparramou, porque se ficar só em Uruguaiana já tinha ido. Tem que ir onde tem serviço. Isso realmente está acontecendo. Né? Que isso faz parte também da globalização, né? Da economia. Então, fazem acordos comerciais com outros escritórios, isso faz parte do comércio. Muito bem. Mas Uruguaiana, como Uruguaiana desde sempre foi o maior Porto Seco, a gente vai ter que seguir lutando pelo Porto Seco maior de Uruguaiana e que ele continue prosperando da forma como deve ser. Hoje nós atravessamos uma dificuldade muito grande em função da economia do vizinho país, que é o principal parceiro comercial nosso, mas outubro, novembro tem eleições na Argentina, a gente espera que haja uma modificação econômica, que as coisas voltem a uma normalidade. Tá?
Muito bem, muito obrigada, doutor Lauri Cotes. Cumprimento também o vereador Gilberto Risso, que provoca, ou ao provocar essa discussão, a gente pode ampliar esse debate, trabalhar junto, né, com as partes interessadas e buscar soluções dentro do assunto. Muito obrigada uma vez mais. A gente vai suspender por alguns minutos para fazer o registro desse momento.